E hoje o nosso CBN Saúde vai falar do rim. Importante lembrar que é um órgão que muitas vezes, quando traz problemas, consequência de outros, em outros organismos, em outras partes do organismo. Quem vai conversar conosco sobre o rim é o Dr. José Miguel Oregon, é nefrologista. E entre outros temas que nós vamos tratar hoje, é o problema, por exemplo, do consumo de bebidas. Quais as consequências para o rim na questão da obesidade? Você pode participar dessa conversa. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 44 98 77 95 50. Doutor José Miguel, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje na CBN.
Muito obrigado pelo convite e pela presença aqui. Estamos aqui para tentar ajudar e esclarecer alguns pontos importantes aí para a saúde das pessoas.
Nós tivemos aí no último dia 10, que foi o Dia Internacional do Rim, né? Nós tivemos aí a questão de a preocupação com o rim, com as doenças que podem afetá-lo. Eu queria, como boa parte dos nossos ouvintes, entender qual é a função do rim dentro do organismo.
A função do rim dentro do organismo, Júcio, ela é, na verdade, sincronizada com o corpo como um todo, né? Mas, principalmente, ela tem a função de filtrar o sangue, as impurezas que nós diariamente produzimos no nosso organismo. Porque nós nos alimentamos, nós respiramos, nós ingerimos líquido. E isso tudo, o organismo aproveita parte disso e parte disso ele precisa eliminar. Seja pelos rins, através da nossa urina, seja através do intestino, através das fezes. Então, assim, a função do rim primordial, vamos dizer assim, é a filtração. Mas ele não só faz isso. Ele tem outras funções também que se relacionam, por exemplo, à produção de sangue no nosso organismo, a estabilização dos nossos ossos, né? A regulação também da concentração do nosso sangue, se está mais diluído, mais concentrado, enfim, ele tem...
E estabilização dos ossos, fiquei curioso com essa afirmação que o senhor falou.
Porque assim, os nossos ossos, eles não são órgãos parados, eles têm atividade, eles têm constantemente uma nutrição, uma reconstituição, desde a nossa infância até a senilidade, até a vida adulta. Então, essa troca de cálcio, fósforo, todo esse mecanismo que mantém o nosso osso íntegro, ele depende do rim também. O rim produz certas substâncias, se relaciona com esse cálcio e fósforo aí que fazem parte dos nossos ossos, que são substâncias que fazem parte dos nossos ossos, e o rim então participa disso. Então, é um órgão com múltiplas funções, não só simplesmente filtrar o sangue, né?
É porque o senhor fala, a gente costuma ter essa ideia de que os ossos são a parte do corpo sem vida, né? E eles têm vida.
Tem vida. Tanto é que hoje é muito comum a gente ver as pessoas se queixando aí de enfraquecimento dos ossos, né? Que o nome médico para isso é osteoporose, osteopenia, que são formas, então, de alteração dos ossos, não, nem sempre relacionado aos rins, pode estar relacionado a outros problemas, como, por exemplo, nas mulheres na fase da menopausa, né? Tem problema muito frequente de osteoporose. Os idosos também têm problema de osteoporose. Mas os órgãos, os ossos são realmente é um tecido bastante ativo mesmo, né? Não é?
Então significa que no rim existe o filtrar, por exemplo, o sangue e as impurezas que a gente coloca dentro do organismo. Nos dias de hoje, o rim trabalha e muito.
Trabalha e muito, porque aí nós podemos entrar já na questão da alimentação, né, e da ingesta hídrica, né? Com esse estilo de vida que nós temos hoje, de uma alimentação nem sempre saudável, e também a própria atividade intensa que temos e nos esquecemos de beber líquido ao longo do nosso dia, por afazeres, enfim, isso tudo faz com que nossos rins tenham que, vamos dizer assim, tomar medidas de proteção ao nosso organismo. Como eu disse, uma das funções é concentrar ou diluir o nosso sangue. Então, quando nós não bebemos água, a tendência do nosso sangue é ficar muito concentrado, né? Porque não tem água, você não abastece ele, o organismo, e isso faz com que possa prejudicar, por exemplo, causar uma desidratação. E isso facilita algumas doenças, né? Se você estiver desidratado, você, claro que vai abaixar sua pressão, você vai ter um monte de sintomas de variado risco, né?
Agora, a gente tem uma alimentação que às vezes não é lá muito adequada por um bom tempo da vida. Certo. Inclusive, alguns acabaram de nascer e já tem uma dificuldade de ter uma administração de alimentos, de bebidas com um objetivo de ter uma vida mais saudável. As doenças dos rins estão acontecendo, as doenças que afetam os rins estão acontecendo cada vez mais cedo.
Sim, cada vez mais cedo. Inclusive essa campanha mundial que você citou aí, que foi a semana passada, dia 10 de março, o Dia Mundial do Rim, ela foca muito na prevenção das doenças renais na infância. Quer dizer, então, na verdade, nós devemos nos preocupar, os pais devem se preocupar com seus filhos, na relação em termos de ingesta hídrica, em termos de uma alimentação saudável, e também, claro, ao levá-lo ao pediatra, às vezes, crianças que já têm na família problemas de rim na família, então o próprio pediatra já vai tomar algumas medidas, né, de prevenção, para que essa criança, caso ela venha desenvolver uma doença renal, ela seja diagnosticada precocemente. Então, isso tudo é uma atenção que deve começar lá no comecinho, né? Não esperar a pessoa ficar realmente com alguma manifestação. Aproveitando isso, Gilson, uma das características das doenças renais, a grande maioria, é que elas são, na sua fase inicial, assintomáticas, quer dizer, com poucos sintomas. Então, isso dificulta, muitas vezes, a detecção do problema. Por isso, assim, a questão da informação é fundamental.
Ou seja, de fazer monitoramento cada vez mais cedo, de fazer exames para isso.
Isso.
Tem a questão genética, ou seja, o rim ele não é só maltratado, mas ele pode ter uma herança genética e ter problemas por isso?
Sim, existe sim. Não é a mais frequente, Gilson. Então, não vamos dizer assim que a grande maioria dos pacientes com problema renal são de origem genética. A mais frequente é por justamente distúrbios na nossa modo de conduzir a nossa vida. As doenças mais comuns que afetam os rins são a pressão alta e o diabetes. Mas existe a questão hereditária, sim. Por isso a importância de passar no médico desde pequeno e em qualquer fase, enfim, para eventualmente, se a pessoa já tem no histórico isso, tem que ficar atenta, como qualquer outro órgão, não só o rim, mas principalmente o rim, às vezes tem doenças que acometem famílias, né? Gerações, né?
Agora, a obesidade parece estar no centro dessas coisas também, né? Essa má alimentação nossa, obesidade, principalmente da infância, tem muito a ver com o rim, né?
Sim, porque a obesidade está ligada à diabetes, à maior incidência de diabetes e de pressão alta, que são as causas mais frequentes de lesão renal. Então, o obeso tem essa maior facilidade mesmo de desenvolver lesão renal.
Agora, quando o senhor falou assim, bom, as doenças que começam no rim, que tem um problema, não tem sintoma, inicialmente. Tem uma hora que começa a ter. Né? E pela forma como as pessoas conduzem a sua vida hoje, os jovens estão ficando cada vez mais doentes dos rins.
Sim. Sim, por causa justamente que estão ficando a incidência de obesidade na juventude e também de hipertensão na juventude, e hoje está muito mais frequente. Antigamente você perguntava, uma pessoa que tem pressão alta, uma pessoa que tem diabetes, eram pessoas adultas maduras, acima dos 40 geralmente, hoje não. Hoje você tem jovens aí de 20 anos ou próximo disso já hipertensos, obesos, diabéticos e com colesterol alterado. Por esse distúrbio da vida e conduzir a vida de forma adequada em relação ao estilo de vida, falta de atividade física, enfim.
Né? Aquela história de que as gerações dos jovens de hoje vão viver mais do que seus pais, se não tomarem cuidado vão viver menos. Né?
Justamente. Se não tomarem cuidado, não vão chegar, não vão ajudar nessa estatística.
Quando se tem problema nos rins, significa que tem problemas em outros órgãos. O senhor falou que ele filtra muita coisa do nosso organismo e muitas vezes isso vai prejudicar até mesmo na sequência outros órgãos do corpo, né? Quais são os tipos de problemas que, tendo problema nos rins, vão gerar problemas em outros órgãos? Qual é o tipo de problema mais comum que, afetando os rins, afeta o restante do organismo?
Então, o rim, quando está comprometido, geralmente ele está acompanhado de comprometimento de órgãos que também dependem muito da passagem do sangue, né? Porque o rim nada mais é que um filtro onde há uma grande passagem do nosso sangue para poder ser filtrado. Então, se houve lesão no rim, provavelmente o coração, que é outro órgão que também tem uma passagem de sangue, tem uma circulação muito grande no coração, também ele está comprometido, né? A retina também, que é da nossa visão, também é um órgão pequeno, mas bastante, com muita circulação sanguínea, também tem lesão também na retina. Então isso é muito comum no diabetes.
Isso pode levar a perder a
visão.
Por sim. isso que tem diabetes, acaba tendo problemas depois.
Depois com a visão. Enfim, na verdade, se você for avaliar, qualquer órgão pode ser comprometido por uma lesão que começou no rim ou está concomitante ao rim. Né? Então, nunca no nosso organismo as coisas são isoladas, elas se interrelacionam, né? Elas são bastante interrelacionadas. Por isso que a gente deve ter esse tipo de
cuidado.
De cuidado, justo.
Bom, no próximo bloco nosso, eu quero conversar com o senhor Dr. José Miguel Oregon sobre os sintomas. Uhum. No nosso próximo bloco, falar um pouquinho sobre como é que as pessoas começam a sentir que o rim não vai bem. E aí, o que elas têm que fazer diante disso? Daqui a pouco a gente volta, estou conversando com o Dr. José Miguel Oregon. Ele é nefrologista, estamos falando sobre as doenças do rim. E você pode participar, não esqueça, 9877-9550 é o número do nosso WhatsApp. Participe dessa conversa com o Dr. José Miguel Oregon.